Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Passe Letra da Rádio AVFM, o programa de rescaldo à jornada desportiva, sempre ao domingo à noite. Antigamente era um bocadinho mais tarde, agora é um bocadinho mais cedo, mas sempre depois da jornada estar terminada, estamos cá para passar em revista todos os resultados e para falar um pouco das equipas do Conselho de Ovar, uma hora inteira de desporto, como elas bem merecem. O meu nome é Pedro Silva, hoje apenas com o Joel Magina, não está connosco o Hélder Ferreira para fechar este trio que é o nosso painel de Passe de Letra, mas certamente também não será por causa disso que o nosso programa não terá o conteúdo e o interesse que costuma ter. Desse lado, já sabe que nos pode acompanhar nos 98.7 da frequência modulada, também nas redes sociais, facebook.com/radioavfm e instagram.com/radioavfm, são as duas onde nos pode encontrar, e no nosso site, onde todo o conteúdo está compilado, inclusivamente esta panóplia de clubes e de desporto do nosso concelho, em radioavfm.net. Há pouco estivemos, tanto eu como o Joel, numa tarde fria de futebol, ele no Marcos da Silva, eu no Estádio da Barrinha, por isso eu ainda passei um bocadinho mais de frio, mas ia eu dizendo, terminamos há pouco essa jornada de campeonato SABSEG, é precisamente por aí que vamos começar, as notícias são frescas e na sua maioria, eu diria na sua totalidade, são positivas. Vamos então ao futebol.
Compre pão de ló de Ovar. Procura a Bandeirola, que garante que o faz no estabelecimento certificado.
Clínica Médica Biork, agora com a realização de análises clínicas em parceria com a Unilabs. Venha, a Biork oferece o pequeno almoço. Clínica Médica Biork. Amor em cada gesto, saúde em cada cuidado.
Passe de Letra. Futebol.
Falava então de boas notícias no campeonato SABSEG, isto porque, e se ainda não sabe, fica já a saber, as três equipas do nosso concelho conseguiram levar de vencida os seus jogos, ao Varense, a Flor Grade e o Sporting dos Mouris. Nós estivemos em direto a partir do estádio Marcos da Silva com essa grande vitória do Varense, mais uma no seu estádio perante o Relâmpago Nogueirense. Também estivemos na Barrinha na vitória dos Mouris sobre o Águeda, jogos todos eles da 14ª jornada do campeonato SABSEG. A Flor Grade, também vamos falar um bocadinho sobre eles, acabou por vencer em Oliveira do Bairro, perante os Falcões do Oliveira do Bairro. Mas, Joel, começamos mesmo pela Ovarense, no estádio Marcos da Silva, que nós temos vindo a dizer, e de facto os números comprovam-no, a equipa de Ricardo Maia tem sido demolidora em casa, pelo menos no que aos resultados diz respeito. Creio, se não estou em erro, que ainda não tinha, apesar de tudo, uma vitória tão grande como a que teve hoje. Uma goleada sobre o Relâmpago Nogueirense, 4-0, num jogo nem sempre de sentido único, mas se calhar quase.
Sim, acho que o melhor resultado, penso não estar enganado, seria mesmo um 3-0, exatamente. Lembro-me perante a equipa do Alba em casa, foi mesmo esse resultado. Agora não estou ciente se fora de portas, se
marcou
também...
4 golos já, mas foi 4-3 contra o Bustelo.
Contra o Bustelo, exatamente. Então consegue mesmo esse resultado mais volumoso, como tu disseste. Não foi sempre de sentido único, mas a primeira parte teve esse caminho, porque o Alvarense fez uma bela primeira parte, onde conseguiu mesmo secar mais uma vez o adversário e não deixar criar qualquer oportunidade no primeiro tempo. Não me lembro de um lance de, eu diria, com o mínimo de perigosidade ou até mais além, porque a equipa do Relâmpago na primeira parte acho que não faz um remate ora em direção da baliza ou até mesmo um remate
que seja
digno. E o Varense, acho que nessa primeira parte foi uma equipa muito competente, uma equipa que que colocou brilho na sua exibição. Por vezes temos falado nessa questão, e eu acho que a primeira parte foi uma primeira parte que teve um bom jogo por parte da equipa Lovrense. Consegue chegar a 2 golos, uma vez mais as bolas paradas importantes para a equipa alvinegra, mas que teve essa vantagem. Na segunda parte, perante uma equipa do Relâmpago que quis olhar mais na cara e que se calhar conseguiu criar, lembro de uma grande chance quando está 2-0 com uma grande intervenção de Renato Lopes, tal não aconteceu, seguiu-se o penalti e nada a dizer, 3-0, e depois com mais um ainda consegue chegar ao quarto. Acho que não há margem para dúvidas, uma vitória com todíssima justiça para a equipa da Ovarense, Um dado que é interessante é que foi uma equipa com algumas mexidas, foi mesmo falado pelo Ricardo Maia devido a esse jogo, ele fala num jogo rijo em Canedo, onde alguns jogadores saíram condicionados, como o caso de Hugo Almeida, que esteve na bancada, como o caso de Nuno Martins, que também esteve indisponível, como o caso de Tica, que também veio esse quarto amarelo. Ou seja, foram várias as ausências na equipa do Ovarense, mas os que entraram, quase todos, conseguiram dar uma boa resposta, e acho que é uma vitória sem espinhas, que mostra esse bom momento, e acho que mostra mesmo esse fator casa. São 7 jogos, 7 vitórias e um registro impressionante de golos marcados em relação aos golos sofridos.
É, já vamos falar dessa questão dos jogos em casa, porque agora tem-se alimentado muito desses resultados em casa, também nos resultados fora, como é óbvio, mas em casa está com a folha limpa. Mas eu trazia o que tu trouxeste antes aqui à conversa, que é essa questão das alterações da Ovarense para este jogo. E há uma declaração muito interessante do Ricardo Maia, que afirma: o nosso plantel não é muito extenso, e é um facto, nós já vimos a Ovarense até com bancos que acabam por ficar completos, com jogadores que se calhar não têm tido tantos minutos de jogo e que se calhar não contam tanto para são mais jovens, não contam tanto para aquilo que são as opções de Ricardo Maia. Mas as opções que existem, mesmo que não sejam muitas, são de muita qualidade. Há aqui uma outra posição onde se calhar carece um bocadinho de suplente, mas noutros locais o Ovarense tem sempre um jogador extra para acrescentar no seu 11.
Sim.
E hoje provou isso.
Sim, hoje provou isso. E eu acho, e começando se calhar pelo final da tua pergunta, eu questiono se pode aparecer algum jogador, sobretudo olhando para o ataque, que eu acho, na minha ótica, que pode ser a zona do campo onde
falta alguém,
carece de alguém. Existem soluções, mas se calhar digo uma solução com uma maior experiência que possa dar se calhar algo de diferente, como por exemplo não apareceu o substituto de Calunga, e olhando se calhar quando aparece estas...
Só aparecer mais Morgan desde que saiu Calunga?
Sim.
Mas era um jogador que já estava no plantel.
Sim, mas ainda é um jogador que, como tu disseste, ainda é muito jovem, são 20 anos e para já vai-se ambientando e vai tendo os seus minutos, mas ainda tem que crescer para se calhar merecer esta titularidade. Hoje mereceu, mas a espaços também não foi a exibição mais bem conseguida, mas acho que pode ser acrescentado a alguém. Depois, se havia muita curiosidade e algum debate da inclusão de João Nogueira como de João como reforço, a verdade é que hoje deu uma ótima resposta. Sinceramente estou curioso, mas parece-me que pode ser um jogador de imediato para ir para o 11 inicial da Ovarense. Hoje dá mesmo um ótimo cartão de visita. Sou mesmo sincero, não estava à espera, se calhar, de uma exibição tão sólida e um encaixe tão bom nesta equipa da Ovarense. Penso que faz o primeiro treino na quarta-feira e mesmo assim foi extremamente positiva a exibição do João Nogueira. Mas já é muito como tu dizes, jogadores que vão tendo as suas oportunidades e vão mostrando trabalho e vão mostrando também que são opções válidas para a equipa da Ovarense. Antes de terminar, deixa-me dizer também, uma vez mais, Renato Lopes, que sobretudo até já teve esses minutos. Lembro-me de uma ou duas, dois jogos onde foi titular. Diogo Almeida tem assumido essa batuta, mas vejo uma vez mais, no momento quando está do Igero, uma importância enorme ao defender ali, penso que é um remate, não sei se será do Diogo Guerra ou de um outro elemento, uma grande parada que depois se calhar foi super importante para a chegada do terceiro golo. Acho que é um bocadinho um espelho. Ou seja, quando tem a sua oportunidade, acho que vai mostrando. Poderá aparecer, e acredito que apareça, não sei se para o próximo ano, uma cara nova para a frente e ataque, mas a verdade é que, olhando para este jogo, todas essas alterações e apesar das ausências, o Obrense tem uma boa réplica.
E terá sido, se calhar, não só pelo resultado, mas até também pela exibição e por aquilo que foi proporcionando o jogo, a melhor exibição do Obrense, mesmo em casa, onde tem sido demolidor?
Não te consigo dizer ao concreto.
Não estiveste em todos,
sim,
não é?
Mas sinceramente, face aos jogos que estive a acompanhar, acho que foi das melhores exibições, e a primeira parte mesmo, uma primeira parte de muito interessante, onde foi uma equipa... Este Obrense dá a ideia, sobretudo, que parece ser uma equipa muito madura, montada aqui pelo Ricardo, começando desde trás, com uma defesa que não permite, ou permite muitas poucas ocasiões de golo, ou chances mesmo ao adversário, e depois desde aí poderia haver uma outra coisa a afinar neste jogo aqui. Acho que foi uma excelente réplica e foi mesmo uma grande exibição da equipa do Obrense. Não sei se terá sido a melhor, mas acredito que possa estar nas melhores exibições da Obrense na presente época. Olhando para a primeira parte, acho que pode ser mesmo uma das melhores primeiras partes da equipa alvinegra, e acho que, se calhar, agora levantando um bocadinho o véu, antes desse jogo extremamente importante que aí vem na próxima jornada perante o líder, o Sporting de Espinho.
Era por aí que eu ia. O Espinho também goleou, até venceu por mais do que o Ovarense, venceu em Cucujães por 5-0, o Ovarense vence, a Florgrade vence, e já agora, se quisermos acrescentar, até porque não está assim tão longe, a Juve Force também vence, ou seja, nas quatro equipas da frente tudo se mantém igual. Para a semana temos esse aliciante, um jogo que vai certamente mexer com esta classificação. Alguém vai ter de perder pontos. Como é que achas que será esta semana nos bastidores?
Ora bem, primeiro dizer que as duas equipas chegam psicologicamente muito bem. Ora Ovarense, ora Espinho, não só por causa destas duas vitórias, mas também da série consecutiva que estão a atravessar. Depois acho que vai ser um jogo extremamente equilibrado, com as duas melhores, eu diria, com as duas equipas que podem estar nas melhores fases. O Florgrade claudicou perante a equipa da Ovarense, é uma equipa claramente a ter em conta e espera vencer o seu jogo. Penso que jogará mesmo em casa perante a equipa do Sporting Clube de Mouris, ou seja, também um duelo
que
mexe connosco e que também será difícil, mas já escolhendo este jogo vai haver um equilíbrio gigante. Vai haver esta questão dos bastidores, porque apesar de serem amigos, acho que vão lutar estas duas equipas por esse lugar da tentativa de ser campeão e da subida de divisão.
Queres arriscar favoritismos? Na altura do Ovarense Florgrade, tanto eu como tu dávamos um ligeiro favoritismo ao Ovarense, confirmou-se, e o Helder dava um 50-50.
Eu acho que pode ir, devido ao fator casa, se calhar esse ligeiro favoritismo para a equipa do Espinho, mas acho que o Ovarense será mesmo muito reduzido, porque o Ovarense, a fase que está e as ganas que vão para este jogo, sabendo da importância, quer acabar certamente, ou quer passar o Natal no primeiro lugar, e sabe que depende de si, e é muito aí, depende de si. Se vencer, ocupa esse primeiro lugar. Agora existem muitas questões.
E seria a primeira vez que o faria de forma isolada neste campeonato.
Exatamente, e acho que pode também passar por aí. Acho que pode ser dado esse ligeiro face ao fator casa, face também à forma como o Espinho está, mas acho que será mesmo um jogo espetacular e o grande jogo. Eu coloco essa questão ao Ricardo Maia, ele até brinca comigo dizendo que nunca ninguém lhe tinha pedido a antevisão.
Que original essa pergunta, não é?
Sim, durante uma semana, mas Eu acho que é, mesmo o próprio speaker do Obrense fala no jogo do ano, eu acho que é um grande jogo e acho que sinceramente não vai decidir nada, mas é sempre um jogo interessante, é sempre um derby.
Era apenas ser em Nogueira da Regedoura, não ser numa casa mesmo do Espinho, para ser um ambiente verdadeiro.
Verdadeiro, sim, vou por aí. Mas sendo essa casa emprestada, acho que também vai ter uma bonita moldura humana, talvez das melhores da presente temporada. E é um jogo a não perder. Vamos ver o que é que o Ovarense consegue lá fazer. Porque pode ser mesmo um momento de viragem e esse salto para o primeiro lugar, e depois se o Ovarense manter esta forma adulta e esta forma madura como tem tido nos jogos, de não permitir chances, de defender muito bem, de aproveitar as bolas paradas e de fazer os seus golos, é um caso sério como as outras equipas, mas acho que é um derby a não perder.
Vai ser um grande jogo, e quem vai estar atento é certamente o conjunto da Florgrade, que hoje também faz a sua parte, mantém as distâncias para o Ovarense e para o Sporting de Espinho, neste caso para o Espinho, que é líder, e para o Ovarense, que é segundo classificado. A Florgrade vence por 2-0 em Oliveira do Bairro, golos de Edu e também de Luca Oliveira, já a fechar, a queimar o minuto 90. Ou melhor, a Florgrade está a uma vitória de distância destes dois, e por isso, independentemente daquilo que aconteça na próxima jornada, poderá, caso faça a sua parte, ganhar pontos a um deles, ou seja, faz aquilo que lhe compete no jogo de hoje e faz bem.
Sim, em primeiro lugar, vence hoje perante esta equipa do Oliveira do Bairro. Um Oliveira do Bairro.
Não está fácil para o Oliveira do Bairro.
Sim, não está fácil.
Uma sombra do que já foi.
Sim. E teve essa mudança para. Agora é Zé Carlos que está ao leme da equipa. Tivemos essas mudanças também durante esta semana, a saída de Zé Carlos do Passos Brandão, a entrada de Cajó no Passos, a saída também do Tiago Borges do Oliveira do Bairro, a entrada também, o regresso também de Zé Carlos ao Oliveira do Bairro, mas acho que o Florgrade colocou e venceu esta equipa do Oliveira do Bairro, como tu disseste, que também não está a atravessar uma boa fase, olhando também para a classificação. É muito como tu dizes, é a equipa que pode aproveitar esse duelo, mas atenção, Pedro, porque eu acho que vai ter esse jogo difícil perante a equipa dos Muris. É uns Muris que, olhando mesmo para os jogos de fora e olhando para todos os jogos, é uma equipa chata, é uma equipa difícil de bater, uma equipa com qualidade, bem orientada.
E eu dizia isto hoje, desculpa, os Muris, mais do que até noutros anos... E a verdade é que já nos outros anos, lembro-me no ano passado de bater o pé ao União de Lamas, mas acho que este ano tem mais argumentos para jogar contra estas equipas, ainda mais.
Ainda mais, e como tu disseste, nos anos anteriores conseguiu mesmo fazer isso, conseguiu mesmo roubar pontos à equipa do União de Lamas por duas ocasiões, e olhando mesmo para os resultados, é verdade, perdeu perante a equipa do Sporting de Espinho, perdeu também perante a equipa do Ovarense, mas houve equilíbrio e são jogos que acabam por ficar decididos contra a equipa da Barrinha, mas claramente que não foi uma equipa fácil de abater, como com algumas tem sido, e acho que na casa da Florgrade, certamente acredito que será mesmo um jogo também interessante, com a Florgrade a recolher esse favoritismo, mas sabendo também que esta equipa dos Muris é uma equipa difícil e é uma equipa que também está a atravessar um bom momento e está também bem na tabela classificativa, mas acredito que quer vencer o seu jogo e olhar e ver o que é que acontece na Nogueira da Regedoura.
Vamos lá ver o que é que essa jornada nos traz, ainda não falamos desse jogo dos Muris, é para lá que vamos daqui a pouco.
Descontos até 8 mil euros na Feira de Natal Car 7. Até 31 de dezembro você compra e nós atestamos o depósito.
Fui à Car 7 e comprei o carro ideal para toda a família. Estou tão feliz. A Junta de Freguesia dos Muris apoia ao desporto.
Passe de letra.
Precisamente, Pedro, vamos então a essa vitória. O regresso às vitórias da equipa do Sporting Clube dos Muris. Vitória interessante perante a equipa do Águeda. Um Águeda que também estava praticamente à beira.
Estava a um ponto.
Estava a um ponto da equipa dos Muris. Uma vitória por 3-1. Olhava para esse registro em casa que não era muito animador. Somente uma vitória da equipa dos Muris na Barrinha. A verdade é que consegue esta segunda num jogo e numa primeira parte bem conseguida por parte da equipa de Pedro Alves, esse golo de Sacra abriu, se calhar, um bocadinho novamente o jogo, mas depois o fecho, mesmo a terminar, vitória justa da equipa dos Mouris?
Sim, eu acho que é justo este triunfo dos Mouris, acima de tudo uma equipa muito competente em todos os momentos do jogo, soube esperar pelo seu momento, até porque a partida iniciou-se com o Águeda a tentar imprimir aquilo que é o seu jogo mais habitual, muita posse de bola, os Mouris ali um bocadinho na expectativa, um jogo quase sem balizas, eu ia dizendo, sem grandes oportunidades, a primeira surge ali perto do minuto 20 e era uma bola parada, na altura um remate muito perigoso ao posto da baliza dos Mouris. Mas tal como eu disse, os Mouris, ou tal como eu ia dizendo, os Mouris soube esperar pelo seu momento e a verdade é que ao marcar o primeiro golo acabou por desbloquear a partida, tornou o jogo mais aceso, mais quente, o Águeda também respondeu bem, é um facto, mas os Mouris começou a criar as suas oportunidades a partir daí e entrou num sistema de jogo que lhe permite ou que gera sempre para o lado dos Mouris muita capacidade de chegar com perigo à baliza, que são as transições rápidas. Hoje foi com o Michel e com Ivo Lucas na frente, depois na segunda parte entre a Gabi e o Wesley, os Mouris tem bons executantes no ataque para esse tipo de situações e depois tem sempre jogadores nas alas que também criam muito perigo, o caso de Lecan, que é um jogador que tem sido um jogador importante ao longo da temporada e que hoje mais uma vez nesse tipo de lances acabou por ser um jogador que foi fundamental. Com o 2-0, acho que a tranquilidade dos Mouris foi gerada durante alguns momentos. Até ao final da primeira parte, os Mouris controlou muito bem a vencer por 2-0. A verdade é que o Águeda entrou com muito ímpeto na segunda. E marcando esse golo, que nem foi sequer muito tarde, foi ali aos 65, 66 minutos, as coisas podiam ter dado para o torto para a equipa dos Mouris e sentiu-se um bocadinho o fantasma desses jogos, que já são vários, em que os Mouris está na frente, parece que tem tudo para ganhar os 3 pontos e acaba empatado ou até a perder. Nomeadamente jogos em casa, onde isso também aconteceu. A verdade é que o Pedro Alves mexeu na equipa, tentou dar mais músculo, a equipa foi respondendo bem e depois aguentou-se até ao fim. O terceiro golo já surge ali numa fase onde os Mouris estavam a conseguir reter a bola no ataque, já não havia aqui grande coisa para o Águeda mexer porque já foi para lá da compensação, por isso os Mouris já tinha praticamente a vitória no bolso, mas acaba por confirmá-la com mais um golo e ainda para mais um grande golo do Wesley. No campo geral, uma vitória que acho que é muito importante, porque é uma vitória em casa e é apenas a segunda, como tu disseste. Acho que coloca para trás esses tais problemas que os Mouris tinham tido. Não quer dizer que não vá acontecer novamente, porque os Mouris têm sido um bocadinho useiro e viseiro desse tipo de situações. Não sabemos bem porquê, mas as coisas vão acontecendo de vez em quando. Mas hoje conseguiu colocar para trás das costas essas dificuldades que surgem de forma inesperada, quando a equipa até parece que está bem e tranquila. Conseguiu aguentar o Águeda, que é uma das boas equipas deste campeonato. Atenção, uma equipa que se calhar em termos classificados não está ao nível de Alvarense, Espinho e Flor Grade, se calhar até em termos de plantel está um bocadinho abaixo, mas é uma das melhores equipas deste campeonato, não caímos em erro, porque em termos individuais tem muitos e bons executantes e por isso acaba por ser um reflexo daquilo que também tem sido um percurso meritório dos Mouris. Eu acho que é uma equipa e hoje fiquei outra vez com essa sensação, dá muito gosto ver a jogar, tem bolas ofensivas muito bem feitas, hoje o Michel uma exibição impressionante, eu até me questiono, por acaso ia lançar essa pergunta ao Pedro Alves, acabei por não ter a oportunidade de falar com ele porque falei com o Takeshi, com o jogador, e então não ia falar com o jogador acerca de outro jogador, mas tenho curiosidade de saber a opinião de Pedro Alves do porquê de Michel ainda não ter explodido.
Exatamente, mas eu ia mesmo olhando para aí, e desculpa interromper-te.
Sim, força.
Fico também com
este não foi um monólogo,
sim,
também.
Fico também se calhar com a mesma ideia que tu. Porque sempre que Michel entra parece que consegue acrescentar algo. Hoje, olhando e ouvindo o teu relato, não marcou, mas um jogador super irrequieto, penso que ganha o penalti ou está no lance do
penalti.
Está no lance do penalti e a fazer jogar, o que consegue também acrescentar nesta equipa dos Mouris.
Ora, ele ganha o penalti, ele faz a assistência para o golo e é 90% do golo, porque é um cruzamento de pé direito, que não é o melhor pé dele, para a cabeça do Ivo Lucas. Tem dois lances individuais impressionantes, onde finta, não vou dizer meia equipa porque estaria a exagerar, mas dois ou três jogadores, e acaba por rematar para belas defesas do guarda-redes, ficou muito perto de marcar também. Por isso é um jogo muito interessante, e eu tenho sempre esta questão, porque que um jogador como este não tem mais regularidade, porque a verdade é que quando vai entrando a partir do banco consegue mexer, quando joga como jogou hoje consegue mexer, mas depois também há algumas situações, e eu também já estive em casos desses, em que há certos apagões, e por isso é que se calhar não é tão regular ou não é tão preponderante na equipa dos Mouris como se calhar são outros. Também há aqui um dado, é que em termos ofensivos os Mouris têm muita qualidade, e a verdade é que hoje tem o Michel e tem o Ivo Lucas, e depois não se dá ao luxo de colocar o Gabi e o Wesley, que são dois bons jogadores também, e que partem do banco em substituições diretas para estes jogadores, e mais poderia acrescentar, por exemplo o caso de Schuster, também é outro bom jogador. Mas ainda assim a pulga fica atrás da orelha. Michel tem muita qualidade, hoje mostrou, de certo modo, se calhar com um estilo um bocadinho mais recortado, a fazer lembrar o Luís Filipe do Alvarense, um jogador que vai para cima, que corre, às vezes nas divididas consegue ganhar na mesma, mas depois quando consegue imprimir esse critério, é um jogador que tem bom toque de bola, acaba por fazer bons dribles, e é um jogador muito interessante, que eu gosto muito, e que se calhar já devia ter explodido há mais tempo. Vamos ver se agora consegue dar um passo em frente, porque o dia de hoje foi positivo para ele. Aliás, como foi de outros jogadores dos Mouris, gostei muito de ver o Tiago Bernardes outra vez, já não o vi há muito tempo, desde a primeira jornada, se não estou em erro, no jogo contra o Espinho. Sei que já, até provavelmente jogou entretanto, mas foi a única vez que o vi esta temporada. Tinha saudades de ver a qualidade que ele consegue colocar em campo. Gostei também do Ivo Lucas, se calhar até uma das melhores exibições que fez ao serviço dos Mouris dos jogos que vi, e é um jogador que acrescenta muito no ataque, e por isso os Mouris, podia dar aqui mais um ou outro exemplo, mas os Mouris têm bons jogadores nas suas fileiras, e volto a repetir aquilo que disse, dá muito prazer ver os Mouris jogar à bola, principalmente em termos ofensivos, uma equipa que tem boas ideias, e que não são ideias muito simples, são ideias que às vezes vêm um bocadinho fora da caixa, faz aquelas triangulações, coisas que nós não estamos à espera, passos inesperados, e acaba por criar bonitas jogadas, e é uma equipa que dá prazer jogar. Acredito que seja muito trabalho do Pedro Alves, mas também terá de ser aqui algum talento dos jogadores que tem, e por isso os Mouris, em termos de planeamento desta época, foi uma equipa que subiu patamares em relação às anteriores.
Ora bem, Pedro, Mouris, quinto lugar, 21 pontos. Na próxima jornada, 15ª, encontra-se o primeiro e o segundo, que já falamos, Pinhovarense, mas também encontra-se o terceiro e o quinto. A Florgrade recebe a equipa dos Mouris.
E eu creio que o Águeda é com a Juve Força, ou seja, do topo vai andar.
Não, penso que o Águeda é com o Passos, ou seja, é o sétimo e oitavo. São vários encontros na próxima jornada desta primeira, dos primeiros oito classificados. O que é que esperas? O que é que esperas deste jogo?
Acho que toda a jornada vai ser, pelo menos falamos aqui de jogos do topo, vão ser jogos que vão mexer um pouco a classificação. Eu acho que o Espinho e a Alvarense será certamente o jogo de cartaz, mas este Florgrades Mouris, não só por ser um derby do nosso concelho, vai ser um jogo de muita qualidade, de duas equipas que gostam de praticar bom futebol. Eu volto a repetir aquilo que ia comentando contigo há pouco. Eu acho que os Mouris neste momento é uma equipa que não se atemoriza muito contra estes adversários, e vai jogar o jogo pelo jogo, até pode ficar prejudicado com isso, porque a Florgrade também é uma equipa que em termos ofensivos pode criar muito escalafris, e se os Mouris não tiver cautelas vai certamente criá-los. Mas eu hoje também vi uma exibição competente em termos defensivos por parte dos Mouris. Houve ali uma outra saída de bola que não foi tão positiva e o Pedro Alves bracejou bastante, e por isso ele também não deverá ter ficado contente, e certamente vai corrigir isso ao longo da semana. Mas a coesão defensiva, o controlo das jogadas do Águeda, acaba por ser um ponto positivo a favor dos Mouris. E atenção, contra uma equipa do Águeda que tem muita posse de bola, sabe escolher os momentos para atacar a baliza, e hoje não o conseguiu fazer, se calhar com a cadência que já vi, olha, até no jogo contra o Alvarense, por exemplo, que era também um adversário muito difícil para o Águeda. E por isso eu acho que o Mouris está preparado para jogar contra a Florgrade. Não pode simplesmente a Florgrade achar que vai fazer a sua parte e depois ficar à espera de ganhar os pontos. Primeiro tem de ganhar os seus, e certamente os Mouris terá um obstáculo grande a esse objetivo dos corticeiros.
Existe aquele fantasma. Eu estava aqui a ver o histórico de confrontos entre os dois.
Ah, aquela goleada, não é?
Esse 7-1, sim.
E foi em Cortegaça.
Não, isso foi em Juiz
Mouris,
mas depois a Florgade também venceu 2-1, mas uma vitória para cada lado. Depois a Florgade acabou por subir, e os Mouris jogo também na primeira divisão, mas sempre existe esta questão desse jogo, que se calhar...
E esse jogo foi no ano em que os Mouris...
Que teve aquela gigantesca troca de técnicos.
Era Miguel Rapinha o treinador nessa altura dos Mouris, não estou em erro. Não sei se era um primeiro ou segundo jogo do Rapinha, ou se calhar não era, posso estar completamente enganado, mas foi uma grande vitória dos Mouris. Não sei se isso vai mexer com o jogo, sinceramente. Já são
plantéis, sim, são situações
plantéis totalmente diferentes. Não sei se resistem jogadores de lado a lado, mas os treinadores certamente não são os mesmos. Mas é um registro histórico e foi uma goleada histórica dos Moris sobre a Floride. Acredito que não vai ser nada disto desta vez. Vai ser um jogo bastante mais equilibrado e acho que a balança, se pender para um lado, não será com esta distância. Mas lá está, voltando a dizer, um grande jogo. Um grande jogo em perspectiva, tal como o Espinho-Ovarense. Acho que no próximo fim de semana os nossos ouvintes não vão dar o tempo por perdido se sintonizarem os 98.7 e acompanharem a Tarde Desportiva connosco.
Exatamente, Moriz, então, com essa vitória, 5º lugar, 21 pontos. Campeonato SABSEG analisado. Vamos então dar um saltinho até à primeira divisão.
Armando Valente, restauros, revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia o desporto.
Passe de letra.
Pois é, é verdade. E na primeira divisão as novidades não são tão animadoras como as do campeonato SABSEG. A equipa do São Vicente Pereira, que até parecia estar em crescendo, acaba por não perdendo, desperdiçar aqui a oportunidade de somar 3 pontos, empatou diante do Romariz 1-1, resultado registado no estádio Doutor Oliveira Santos em jogo da 8ª jornada da Zona Norte da 1ª Divisão Distrital. Joel, o São Vicente Pereira esteve inclusivamente a perder. Acaba a conseguir resgatar um ponto, mas deve ser muito pouco para aquilo que eram as ambições da equipa de David Rocha.
Sim, eu acho que é, uma vez mais, não estivemos lá em loco, mas tendo em conta e sabendo da difícil vitória em Castelo do Paiva e desse boom que aconteceu, se calhar, para que a equipa acreditasse e depois também dessa ascensão na tabela classificativa, acho que fica aqui um amargo deste empate perante a equipa do Romariz. Como tu disseste, onde houve desvantagem, André Pinhal, que saiu do banco, conseguiu mesmo fazer essa igualdade. Mas acontece este empate uma vez mais. Eu penso que já tinha acontecido um empate perante a equipa do Real Nogueirense. Eu acho que são estas situações que têm que ser limadas, porque são resultados depois de uma grandiosa vitória perante a equipa do Paiviense. Este empate aqui, se calhar, cai um pouquinho mal, porque olhando para a classificação e sabendo que até o São Roque perdeu pontos em casa, o São Vicente Pereira consegue mesmo descer vários lugares, está agora mesmo no 5º lugar.
Pois, um deslize aqui neste campeonato tão equilibrado e neste topo tão equilibrado é descer lugares automaticamente.
Exatamente, eu acho que ainda só fica somente a 3 pontos do líder, que é o São Roque e também a equipa do Cesarense. Mas se calhar estamos a ver a parte positiva, porque ainda era melhor dizer que estava a 1 ponto.
E não sei se concorda, Joel, eu acho que nem é a questão de descer lugares aqui. É, olhando para este empate, se calhar daqui a 3 ou 4 semanas ou até depois, o São Vicente Pereira vai olhar para este jogo e vai pensar: se nós tivéssemos aqueles 2 pontos, se tivéssemos aqueles dois pontos, calhar estaríamos bem agora.
A redenção tem que ser dada contra os adversários diretos, claro. vencer esses jogos. Agora, de nada adianta aqui estar, se calhar, a derramar. Acho que é um empate que, com sabor amargo, perante esta equipa do Romariz. Agora, a ver, vamos, que resposta irá dar já na próxima jornada.
É, mantém então aqui, ou vai criando aqui mais uma nova série de resultados sem perder, depois dessa série histórica que terminou há umas semanas esta parte, mas esta semana não com aquilo que era desejável, não com uma vitória sobre o Romariz de Santa Maria da Feira. Empate a 1 entre São Vicente Pereira e Romariz. Passando diretamente para a 2ª Divisão Distrital, há aqui vários resultados a trazer aos nossos ouvintes. Começamos com este do Valga, que foi a jogo hoje perante o Formedo. Esteve a perder por 2 vezes, conseguiu sempre bater o pé a uma das equipas que está na parte cimeira da tabela desta Zona Norte da 2ª Divisão Distrital. Resultado final: 2 para o Valga, 2 para o Formedo. Joel.
Sim, eu acho que esta equipa do Formedo é uma equipa de qualidade. Está, como tu disseste, está na parte cimeira.
Creio que estava no 4º lugar antes da jornada começar.
Sim, e estava aqui mesmo a verificar e penso que também ainda ficou nesse 4º lugar. Ou seja, mostra a qualidade que esta equipa tem. Eu estive mesmo a verificar alguns nomes, jogadores também com grandes argumentos, que tiveram também noutras divisões. Agora, Eu acho que o que há aqui a salientar, eu não sei se concordas, mas parece haver um crescimento da equipa do Valga ao longo também da, do decorrer das jornadas. E falávamos.
O Valga que... são 4 jogos sem perder, se não estou em erro.
Exatamente.
Não vai vencendo muitas vezes, mas pelo menos é competitivo.
É com, essa, sim, essa competitividade. Eu acho que não é, se calhar, olhar já cegamente para, para esse primeiro ou para esse segundo lugar, mas fazer esta caminhada que está a fazer, conseguir mesmo
crescer.
É verdade que se calhar falamos desse registo, que é um bom registo, mas esse empate em Cucujens, que se calhar esperava-se mais perante a equipa sub-23 de Cucujens, agora neste difícil jogo consegue mesmo esse empate, como tu disseste duas vezes onde teve que correr atrás do prejuízo, mas é um ponto, e esta evolução que eu acho que fica patente na equipa do Centro Cultural e Recreativo de Valga.
Olha, quem se vai afirmando como a equipa do nosso concelho mais capacitada dentro desta segunda divisão distrital é a Florgrade B. Hoje vence, hoje? Não sei se foi hoje ou se foi ontem, terá sido hoje, se não estou em erro, domingo às 15 horas,
foi hoje,
a indicação que tem aqui. Vence por 3-2 a formação do São Martinho, uma grande vitória da Florgrade, que até à semana passada, não sei se te lembras, tinha apenas uma vitória e era contra o Valga, e de repente com a da semana passada, uma goleada, e com a desta semana soma 6 pontos em 2 semanas e vai crescendo na classificação.
Sim, eu acho que salta aqui para o 9º lugar, chega aos 12 pontos, o Valga tem 10, estava a Florgrade, que estava atrás da equipa do Valga. Sim. Com menos 1 ponto, consegue mesmo ultrapassar, mas é muito nessa ideia.
Não, estavam igualados, a Florgade estava à frente, mas estavam com os mesmos pontos, o Valga somou 1 hoje, tem 10 e a Florgade tem 12.
Sim, tinha os mesmos pontos, exatamente, mas acho que é nessa base também essa série vitoriosa que começou a aparecer, que estava a faltar. Atenção que esta equipa de São Martinho não é uma equipa qualquer. Se há pouco falávamos que o Fermeda era quarto classificado, esta equipa estava logo atrás, ou até estava em igualdade pontual com o Fermeda, o que mostra também que é uma das boas equipas desta segunda divisão, mas cá está esse trabalho que tem sido apresentado nesta equipa B da Florgrade, a dar frutos, a dar vitórias, e essa evolução, se há pouco falávamos do Valga, agora há dados, e basta olhar para as vitórias desta equipa B da Florgrade.
E a única equipa que acabou por perder foi o São Vicente Pereira, sub-23, numa recepção ao Macierense, perde por 4-1, segunda goleada consecutiva que concede. Curioso ver que nesta jornada as equipas do nosso concelho jogaram todas contra equipas do top 5. O Macierense também é uma das equipas que está na luta pela subida de divisão. Desta feita não houve aqui arcabouço para o São Vicente Pereira bater-se contra o Macierense. Na semana passada também já tinha sido subjugado pelo Fajões, que é o líder.
Sim, teve essa dupla.
Sim, o calendário não está a apertar, não é?
Sim, está a apertar. Perante o primeiro, agora perante este terceiro, claramente duas equipas que têm outros argumentos e que querem mesmo uma subida divisão à primeira, mas acho que estes miúdos vão fazendo o seu trabalho, sabendo de algumas dificuldades e tudo mais, mas a verdade é que também já têm essas duas vitórias, que também é um alento positivo para esta equipa sub-23.
É em crescimento, então, as nossas equipas, independentemente dos resultados, os do São Vicente Pereira nestas últimas duas semanas não foram tão positivos, mas eu creio que há aqui margem de crescimento, quer para quem está a vencer, quer para quem não o está a fazer neste momento. Vamos lá ver como decorrem as próximas semanas da zona norte da 2ª divisão distrital, onde Florgrade B, Valga e São Vicente Pereira, sub-23, vão jogando. Avançamos no passo de letra com futebol concluído. Vamos até ao basquetebol.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia ao desporto.
Ovarmate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt. Passe de letra. Basquetebol.
Vamos ao basquetebol. Primeiro dava conta de resultados, falar também dessa equipa feminina que perdeu nessa nona jornada, primeira fase Zona Norte, Série D, perdeu nessa recepção à equipa do GDG Reggiana, perdeu por 52...
É o Gafanha.
O Gafanha, exatamente, perdeu por 52-70. Não houve jogo da equipa Sub-23, mas houve jogo da equipa principal. Pedro, o Ovarense recebeu no dia de ontem a equipa do Sport Lisboa e Benfica. O Helder fez esse relato, mas a verdade é que encontrou um Benfica que não deu qualquer chance. Se no primeiro período ainda havia um 17-23, a verdade é que no segundo o Benfica acabou com qualquer dúvida. Tive a oportunidade de ver um pouco do jogo e foi um Benfica muito forte perante esta equipa da Ovarense, não deu qualquer chance e acho que no segundo período acabou mesmo por já ficar decifrada essa vitória, uma tentativa de reação, mas perde por 77-98. Esta derrota para a equipa da Ovarense perante este Benfica, perguntava-te, estavas à espera de mais?
Ora, quando o Alvarense entra em campo, e mesmo contra estas equipas, está-se à espera que, apesar de tudo, o jogo seja equilibrado. A moldura humana era muito grande, jogar em Ovar, o Alvarense já deu mostras contra, se calhar mais contra Sporting, Porto e Oliveirense do que contra o Benfica, mas já deu mostras inclusivamente contra o Benfica, que tem essa capacidade de gladiar-se contra este tipo de adversários. Ainda assim, temos de ser sinceros, a balança pende normalmente para o Benfica, e em termos de teóricos e argumentos que ambas as equipas têm, o Benfica está uns furos acima. Acredito que seria sempre difícil para o Ovarense vencer, podia ter sido com uma margem menor a vitória do Benfica, mas seria sempre o grande candidato à vitória final, e por isso não me surpreende que no final o Benfica tenha levado vencido este encontro, porque até pelo ritmo que tem tido em termos de competições europeias, é uma equipa que está com outro andamento. Eu acho que inclusivamente não é só em relação ao Ovarense, está com outro andamento em relação aos demais candidatos ao título, onde eu vou incluindo, mas de forma muito tímida, a equipa do Ovarense, porque verdade seja dita, é uma equipa que tem estado a bater o pé a este tipo de adversários, mas em termos de orçamento e em termos de teoria, não é uma equipa que tenha os mesmos argumentos de Benfica, de Sporting, de Porto e até de Oliveirense. Vamos por partes. Eu acho que não cai aqui o Carminha Trindade, ninguém esperaria que o Ovarense, se calhar seriam poucos aqueles que afirmariam com certeza que o Ovarense ia vencer o Benfica, por isso o Ovarense faz a sua parte, também já perdeu contra o Sporting, mas tem cumprido em todos os outros jogos. Acho que isto não belisca em nada aquilo que tem sido a temporada, mais uma, muito bem conseguida do Ovarense. Acho que ao longo da época, a equipa, que apesar de tudo tem alguns jogadores novos, vai crescer ainda mais, e por isso vai criar aqui possibilidades de se bater melhor contra este tipo de rivais, e acho que estes jogos da fase regular, pelo menos nesta primeira volta, contra estes adversários, poderão dar aqui um bocadinho mais de elan aos grandes e não ao Ovarense, mas quem sabe com o tempo, com aquilo que é a evolução da equipa, com aquilo que é o trabalho que já foi mostrado noutras temporadas por parte da equipa técnica de João Tiago Silva, que muitas vezes até começa a perder contra estes adversários e que depois até acaba a eliminá-los, veja o que aconteceu por exemplo com o Sporting e na época passada, e nos empates com o Porto e com o Oliveirense, a verdade é que há aqui argumentos para que, ou há aqui margem de crescimento para que o Ovarense tenha esses argumentos para noutras situações. Eu não digo vencer, mas até vencer poderá acontecer, mas acima de tudo diria disputar mais o jogo, porque de facto se houve aqui ainda um primeiro período relativamente equilibrado, a verdade é que o Benfica já estava na frente, mas o segundo período acabou por ainda exacerbar mais a vantagem encarnada, e ao longo do jogo estou aqui a conferir, o Benfica ganhou mesmo todos os quartos, ganhou o primeiro, segundo, terceiro e quarto períodos, ou seja, não houve aqui sequer a oportunidade do Ovarense se aproximar um pouco, deixar aqui alguma dúvida, porque o Benfica acabou por ser sempre, quanto mais não seja por um sexto de diferença, que foi no terceiro quarto, 20-22, a equipa que fez mais pontos nos 10 minutos de período, e por isso é uma vitória inteiramente justa e completamente esclarecedora.
Olha, há pouco e depois após o término da partida, muitos adeptos também falavam no azar que estava a ter esta equipa da Ovarense, que tinha já essa lesão de Moses, penso eu, que foi para... que tem essa duração para toda a época, sem contar com o contributo dele. Voltou a ser acrescentado mais um jogador, como é o caso de Rickman, que também não irá jogar o resto da época, e olhando para este jogo perante a equipa do Benfica, Blaylock e também Jonathan estavam limitados. O Varense está a ter um belo registo, uhum, mas continua também com muito azar. Algum azar ter dois norte-americanos já quase, perdão uma expressão, mas inválidos para o resto da época.
O caso do Rickman é impressionante, porque ele jogou 4 minutos no jogo passado, até deu bons indicadores, fez 4 pontos, não estou em erro, deu ali boas sinaléticas. De repente, pumba, estou aqui a beliscar e ele vai logo para o estaleiro, praticamente sem vestir a camisola do Alvarense. Por isso é de facto um azar muito grande. Nós olhamos aqui para os números do Delaney Blaylock e não tem nada a ver com aquilo que ele costuma fazer, ou seja, foi um verdadeiro letdown para a equipa da Alvarense, e de facto essas questões físicas acabam por apoquentar este jogador, que é o garante de pontos da equipa. Tiveram de aparecer aqui outros, Alexander Thompson acaba por fazer um jogo interessante nesse aspecto, Render Woods muito acima daquilo que tem feito em termos de pontos, normalmente é um jogador que contribui mais no capítulo das assistências e da construção de jogadas. O Alvarense teve de se montar de forma um bocadinho diferente para se adaptar, e Ivan Pavicevic também a aparecer com alguns pontos, mas quando tens de te adaptar, quando tens de fazer algumas mudanças àquilo que é a tua melhor cara contra o Benfica, sofres as consequências. Não quer dizer que a equipa não tenha profundidade para se reinventar, eu acho que já está a prová-lo ao longo da temporada que tem, porque se falamos da questão de Rickman, também podemos falar do facto de não existir Rickman nem ninguém antes dele, porque já estava carente de um jogador estrangeiro, ou de mais um jogador estrangeiro.
Vai aparecer,
pois,
tem que aparecer,
acho,
não?
Que vai aparecer, acho que vai aparecer. Agora, isto faz com que os cordões tenham de abrir um bocadinho mais, a bolsa vai ter de esticar um bocadinho mais, e o Varense não deve andar aí a nadar em dinheiro, por isso certamente vai ter algumas contingências, digamos assim, quando for procurar. Se calhar, se juntasse o dinheiro todo que está a pagar estes dois jogadores que estão lesionados, conseguiria ter um jogador, o jogador X, agora já só poderá ter o jogador Y, ou então terá de fazer um esforço extra. Mas vamos ver o que é que vai acontecer, porque eu creio que vai aparecer, mas enquanto não aparece, eu acho que, apesar de tudo, isto salvaguardando o facto de não haver aqui mais nenhum problema, falaste por exemplo no caso de Lenny Blaylock, esperemos que recupere para a sua máxima força, porque é um jogador que tem sido preponderante, mas não havendo aqui mais nenhum problema, salvaguardando isso mesmo, eu creio que a equipa ainda assim conseguirá adaptar-se contra os próximos adversários, e depois logo se vê se conseguirá esse reforço extra para estar na máxima força, ou ter um plantel completo para atacar ainda com mais certeza aquilo que são os seus objetivos do campeonato.
Ovarense, uma última pergunta. Ovarense, quarto lugar, 12 pontos. Para a semana desloca-se a Oliveira das Meias para defrontar o quinto. Oliveirense que perdeu uma derrota inesperada perante a equipa do Queluz após prolongamento. Não tem sido fácil as deslocações ao Oliveira das Meias. Eu acho que agora, até num passado recente, o Ovarense até tem sido feliz algumas vezes. Para esta partida, quarto contra quinto, este derby distrital que é sempre emocionante, o que é que esperas?
É, pois, vai ser mais um jogo daqueles. Olha, é um fim de semana
repleto de todas as
cheio de derbys, é um fim de semana e peras. Acho que vai ser mesmo. Vamos ter de nos desdobrar. Já há pouco falava que o Ovarense vai ter de abrir os cordões à bolsa para contratar um jogador novo. O Jaime vai ter de abrir os cordões à bolsa, porque nós vamos fazer os relatos todos esta semana. Não, mas vai ser um jogo certamente muito interessante de acompanhar. O Varense acho que já matou aqui o borrego de ser sempre muito difícil no pavilhão do Dr. Salvador Machado. Acho que tem argumentos para vencer, independentemente destas condicionantes. Atenção que a derrota do Oliveirense contra o Queluz acho que significa pouco, porque o Ovarense venceu o Queluz, mas foi por um ponto, e foi um jogo extremamente difícil. O Queluz é uma das boas equipas deste campeonato, por isso qualquer equipa, e principalmente o Ovarense, que é de um nível mais ou menos semelhante ao do Ovarense, não está livre de perder por lá, e por isso eu acho que vai ser um jogo de tripla. Lá está, pelo fator casa, talvez o Ovarense tenha um ligeiro favoritismo, mas eu acredito que o Ovarense, mais do que até neste jogo contra o Benfica, onde jogava em casa perante os seus, mesmo jogando fora, poderá ter mais argumentos para vencer, e eu creio que que poderá estar aqui em perspectiva uma primeira grande vitória para o Alvarense nesta temporada. Já teve algumas muito boas, mas destas têm um sabor especial se o conseguir fazer, e poderá dar aqui um balão de confiança para a equipa em relação ao futuro que segue a seguir esse jogo contra o Oliveirense.
Sim, há pouco, deixa-me só corrigir, referi que a equipa sub-23 não jogava, mas a verdade é que teve jogo mesmo em casa perante a
não
equipa.
Não tínhamos era o resultado,
exatamente,
não é?
Ainda não temos esse resultado perante a equipa do ACR Vale de Câmara. Analisado então o basquetebol, vamos então às boas notícias do voleibol.
A Câmara Municipal de Ovar apoia ao desporto.
O Vida Ovar é paragem obrigatória na quadra natalícia. Temos as lojas e as marcas que procura num espaço com ambiente festivo e familiar, com amplo estacionamento. Faça parte da nossa vida, do nosso Natal. Passe de letra. Voleibol.
Sim, vamos ao voleibol. Vamos começar então pela equipa masculina que, se no dia de ontem teve essa derrota perante a equipa do Santo Tirso a contar para o campeonato, décima jornada, perdeu por 3-1 perante a equipa do Santo Tirso. Já hoje conseguiu avançar na Taça de Portugal nessa difícil deslocação às Caldas. Venceu por 3-2, Pedro. A derrota de ontem, mas um apuramento na raça e histórico da equipa dos Muris perante uma boa equipa como é o Caldas.
Sim, tinha um fim de semana muito difícil, jogando contra duas equipas que no campeonato estão acima dos Muris. O Santo Tirso está no trio da frente, ou estava no trio da frente para esta jornada, todos com os mesmos pontos e com o mesmo número de vitórias, e nesse trio da frente também estava o Caldas. Ou seja, é verdade que era um jogo para o campeonato, um jogo para a taça. No jogo de campeonato as coisas não correram tão bem, tive a oportunidade de ver a transmissão do jogo e os Muris, apesar de tudo, bateu-se bem. Podia ter conseguido pelo menos colocar mais um set, esteve perto de o fazer, não o tendo conseguido fazer no quarto set, acabou por claudicar um pouco, e depois as alterações que Pedro Sousa foi fazendo não conseguiram imprimir outro elan à equipa, mas não deixa de ser uma exibição aguerrida, apesar de não ter chegado aos pontos e apesar de ter perdido mais uma vez contra as equipas do top 4, mas hoje venceu pela primeira vez uma dessas equipas. É verdade que numa vertente diferente, na Taça de Portugal, ou seja, não conta para o campeonato, mas avança para a terceira eliminatória e mata aqui um borrego. Acho que era um objetivo vencer uma destas quatro equipas, Caldas, Santo Tirso, Ginástica ou Oeiras. Já venceu, apesar de ter sido noutra competição, poderá dar um elan para aquilo que poderá vir a seguir, porque nas próximas três jornadas de campeonato vêm precisamente os outros três. O Caldas será o último desses três, daqui a duas semanas, ou daqui a três semanas, assim é que é. Primeiro será o Oeiras, depois o Ginástica, se não estou em erro, e os Muris quer vencer esses jogos, ou quer vencer a maioria desses jogos, para se imiscuir dentro do top 4 e poder ainda sonhar com uma ida à fase dos primeiros. Não sei se será para subir divisão, mas pelo menos neste ano zero, digamos assim, de remodelação do clube, estar já na fase de subida seria importante e seria um objetivo alcançado para a época.
Olhando para a equipa feminina, que estava também nesse bom registro de vitórias, perde também perante a equipa do Santo Tirso por 3-2 nesta décima jornada. Um comentário?
Sim, também era um jogo difícil. Lá está, os Muris estavam no terceiro, encontrava o quarto classificado. Se é verdade que, ao contrário do que aconteceu com a equipa masculina até aqui, ou até hoje, porque hoje venceu uma dessas equipas do top 4, apesar de ter sido no jogo da taça, mas até aqui a equipa masculina não venceu ainda no campeonato essas equipas, a equipa feminina dos Muris Ginásio Clube já o tinha feito. Venceu, por exemplo, a Ala de Gondomar, também por 3-2, e era uma dessas equipas que estava no top 4. Hoje, perante outra, acaba por ceder, mas nota-se a competitividade, porque na primeira volta os Muris tinha perdido por 3-0, e há uma subida clara de competitividade. É uma das equipas que mais tem subido de forma ao longo da época, começou muito lentamente, até com resultados negativos, tinha vencido apenas o Espinho nas primeiras 4 ou 5 jornadas, e depois criou este registo muito positivo para si. Acho que está mais competitiva também, aliás, à semelhança do que acontece com a equipa masculina. Hoje tem aqui um desaire, esteve a vencer, ou seja, é um desaire que ainda para mais tem esse sabor amargo, porque a equipa esteve a vencer, mas acho que não é de colocar a toalha ao chão. Acho que a equipa terá aqui outras oportunidades, e a segunda divisão feminina está mais equilibrada, tem um soma médio acima de todos, em primeiro lugar só com vitórias, mas a partir daí está mais equilibrada do que até a segunda divisão masculina. Ou seja, o Jmori está perfeitamente dentro dessa luta, acho que está ainda mais na luta do que a equipa masculina, porque está mais bem posicionado, e esta derrota não belisca isso, digo eu.
Entrada à frente no campeonato do Centro Cultural e Recreativo Maceda, mas nesta quinta jornada vence por 3-0 esta equipa de Lousada.
Sim, teve 3 derrotas nas primeiras 3 jornadas, acho que claudicou um bocadinho o acesso ao Nacional, ainda não está tudo perdido, há que começar a talhar caminho. O Lousada era a equipa que tinha o pior registo em comparação com o Maceda, era o último contra o penúltimo neste caso, acaba por vencer de forma taxativa. Há aqui uma boa notícia para o Maceda, é que andou estas jornadas todas sem treinador, creio que seria o Gabriel Lima, que é um jogador que também tem curso de treinador, a orientar a equipa, apesar de não ter o nível 2, ou seja, nem se podia levantar do banco, teria de fazer quase treinador adjunto. É um bocado a João Pereira no Sporting, mas agora já creio que já terão encontrado um treinador, Bruno Costa, e por isso maior sucesso para o treinador do Maceda e para a equipa, que consegue aqui uma primeira vitória, pode dar confiança para aquilo que vem a seguir. Vamos lá ver o que é que acontece, mas acima de tudo focar não, este jogo já é um bom avanço, mas focar naquilo que são compromissos que vêm a seguir, principalmente contra rivais diretos, a questão do Aveiro, a questão do São Médio B, a questão do Senhorense, são equipas fortes, ou pelo menos que bateram o pé aqui ao Maceda e que podem bater o pé aqui ao Maceda, e por isso há que vencer esses rivais diretos para recuperar aquilo que já foi perdido nas primeiras jornadas.
Correr então atrás do prejuízo, o Maceda tenta então inverter essas 3 derrotas que teve na fase inicial do campeonato.
É, e nós estamos praticamente no fim do nosso passo de letra, ainda há aqui um minutinho final para fazermos aqui contas. Joel, não temos feito isso sempre, mas se quiseres dar aqui um MVP da jornada, podes avançar.
Sim, assim. Posso já atribuir, vou acabar, poderia haver aqui alguma indecisão, mas vou acabar muito por ir, tendo em conta a vitória, vou dar ao Mitchell também, que foi o teu MVP. É verdade que não marcou, mas é sempre, e tem sido um miúdo que tem agitado, e desta forma, perante esta grande vitória perante a equipa do Águeda, é o meu MVP.
Olha, uma boa escolha, eu vou ainda pensar um bocadinho melhor, mas se calhar também vou por aí pelo Mitchell, pelo menos aqui à vista desarmada, terei de ver um bocadinho melhor os dados, inclusivamente, mas acaba por ser sempre uma escolha. Nós escolhemos sempre normalmente 3, um em primeiro, um em segundo, um em terceiro, por essa ordem.
Tivemos agora a Tica, o MVP de...
Ah, sim, foi o MVP do mês, acabou por fazer um excelente mês, eleito, mas hoje não foi a jogo, por isso não conta para as contas desta semana. Mitchell é um sério candidato, como haverá outros. O Luís Breda também faz dois golos,
apesar
de um gol ter sido aos trambolhões, pelo que percebi.
O quarto golo.
É, mas são bons candidatos para conferir o nosso ranking em radiovfm.net. Estávamos aqui em Cavaqueira e o nosso programa está a terminar. Obrigado por ter estado desse lado, já vai entrando o genérico daquilo que foi mais uma hora de rescaldo à jornada desportiva. Para a semana teremos uma grande jornada, já fomos deixando aqui o abrir de apetite para essa semana de muito futebol, basquetebol e voleibol, por isso não perca connosco, esteja então com as equipas do nosso concelho. Até para a semana.
Radio AVFM.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.